Gente!
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou.
Desespero, tristeza, medo, agonia. A vida das pessoas que têm de sustentar um parente na cadeia sofre uma série de mudanças inesperadas. Mulheres que dependiam da ajuda do marido para criar os filhos ficam sozinhas. Mães, já idosas e cansadas, voltam a trabalhar para cuidar do filho na cadeia. Acompanhe agora casos como este e saiba o drama que vive a família de um preso.
Porque a gente não acostuma, é uma coisa que está sempre te incomodando, né, te preocupando. Consciente que é realmente o que está acontecendo, está preso. Eu tenho que levantar minha cabeça e continuar, trabalhar para sobreviver, né? Para poder dar uma força para ele, né, aqui, e cuidar dos meus filhos. Né?
Faz 8 anos que Doris foi embora de Porto Alegre, sua terra natal. Ela e o marido vieram fazer a vida em Santa Catarina, mas acabaram se separando. Então, Doris conheceu Sérgio em Florianópolis. Os dois ficaram juntos, tiveram um casal de filhos, e quando Doris engravidou novamente, Sérgio foi preso. A vida que Doris levava com o marido e os filhos sempre foi muito simples. Ela trabalhava como empregada doméstica e ele como carregador. Eles podiam pegar uma praia nos finais de semana, passear na Avenida Beira-Mar, passear no shopping. Sérgio adorava dar presentes do 1,99 aos seus filhos. Mas ele não conseguia se controlar quando faltava dinheiro para alimentar a família. Desde que Sérgio foi preso, Doris dedica a vida ao trabalho para cuidar dos filhos e para sustentar o marido na cadeia.
Eu não tenho mais condições de ir no mercado comprar bolacha, comprar iogurte, comprar uma caixa de leite, porque agora é tudo tem que ser divididinho para mim, para meus filhos e para ele, né? Desde que ele foi preso, eu não pude comprar mais nenhuma calcinha para minha filha de 1,99.
Doris trabalha como empregada doméstica 2 vezes por semana. E nos outros dias, ela cata papelão na rua para sobreviver. O salário de empregada doméstica é de R$200. Com este dinheiro, além de alimentar os filhos e o marido, ela tem de pagar a creche dos filhos. Faz 3 meses que Doris não consegue pagar a creche. E sem esse lugar, Doris não tem como trabalhar e não é fácil arrumar emprego.
Já fui procurar um serviço, pedi pelo amor de Deus, estava precisando mesmo, meu filho estava sem nada em casa. Perguntaria o pai do teu filho, não te ajuda? Eu disse, não, ele está preso. Aí ela andou, virou, deu uma voltinha, disse, ah, já tem outra moça para fazer entrevista, outro dia tu aparece aí, quem sabe.
Mesmo com seu trabalho e esforço para ter uma vida honesta, Doris está enfrentando muito preconceito por ter um marido que está preso. Ela parece uma mulher frágil e desprotegida, mas já enfrentou muitas dificuldades durante os 3 meses em que Sérgio está preso.
Eu digo que eu não tenho marido, que eu sou separada. Porque se eu disser, não, meu marido está preso, não, eu sei que eu perco meu serviço. É raro as pessoas que te tratam igual para igual, assim, se tu tiver um problema na tua família do marido preso, do irmão, algum problema com a polícia. A gente é mal vista até pelos próprios polícias, porque se a gente... Eles vão prender o marido da gente, o irmão, e eles não te tratam como pessoa civilizada, eles te tratam como se tu fosse aquela pessoa que ele está prendendo.
Zoleide Flor de Jesus é uma pessoa simples e que acredita muito em Deus. Desde criança, ela fazia trabalhos comunitários, ajudava as pessoas através da igreja. E também trabalhou como assistente social durante algum tempo, mas teve de parar porque o marido não gostava. Hoje, Zuleide tem 53 anos e é dona de casa. Ela tem 7 filhos e um deles está preso há 1 ano e 3 meses por uso de drogas. Valtair, de 31 anos, deixou uma mulher e 2 filhos sem ter o que comer e onde morar. Com essa situação, as responsabilidades de Zuleide aumentaram muito.
Você tem que socorrer eles aqui, ele é preso, e também socorrer a família dele, né? Eu, sendo a mãe, tenho que socorrer a esposa e os filhos.
Zuleide ajuda a família do filho com aluguéis de algumas casas que ela tem em Barreiros e com a aposentadoria do marido. Mas as filhas e os irmãos de Zuleide também ajudam um pouco, pois ela não tem o suficiente para sustentar uma família sozinha. E a mulher de Valtair não pode trabalhar todos os dias por causa das crianças.
As mulheres com criança, tudo, se torna muito difícil para elas, para sobreviverem na situação de trazer alimento para eles aqui e também para elas com as crianças em casa. Porque eles que trabalhavam, eles que se viravam, né?
Agora faz parte da vida de Zuleide ter de frequentar o presídio para conversar com o filho. Ela se preocupa muito com a situação dele e também dos outros presos. Zuleide acredita que o apoio da família e dos amigos melhore a vida de Valtair.
Porque quando a família não apoia, eles se tornam mais agressivos, mais desorientados, né? E ficam muito tristes. Então eu acho que toda a família que tem preso tem que tratar com carinho, com amor, como antes, ou mais ainda, né?
Que a gente se sente como quem partiu ou morreu.
O contato com a cadeia transtorna as pessoas de todas as formas possíveis. Geralmente, as famílias que frequentam presídio são de baixa renda e não conseguem sustentar o preso sem ajuda. Mas o emocional também atrapalha bastante essas pessoas. Muitos presos são rejeitados pelos pais e pelos filhos. E quando os filhos são pequenos, é complicado contar que o pai está preso.
Então, criança mesmo, eu não trago. Minha menina eu levei no fórum, agora teve uma audiência, sexta-feira. Ele se agarrou, mãe, não dissesse que meu pai estava viajando. Está aqui, ó, isso aqui é polícia, não é, tio? Tu não é polícia? Ele está de revólver, mãe. Meu pai está com os ferros nas mãos. Ele saiu falando para todo mundo, eu vi meu pai. Eu disse, só que ele é algema, meu filho, teu pai está preso. Ele disse, o pai não vai para casa, mãe, tu não vai para casa, pai. Tô com uma saudade, se agarrou nele. Vamos para... Ô, tio, tira isso do meu pai.
O menino mais velho tem 6 anos para 7. E ele queria muito saber do pai. Nós dizia que o pai estava numa fazenda, estava trabalhando, porque a gente foi levando em palavras assim para que não chocasse de repente. Quando foi um dia, eu trouxe ele aqui na prisão para ver o pai. Aí ele viu, aí eu conversei primeiro com ele, esclareci onde é que o pai estava. Ele visitou o pai, ficou muito assim... calado, mas depois ele disse, agora eu já sei onde é que meu pai está.
Existem muitos casos diferentes dentro de um presídio. Nestes quadros que foram apresentados, a gente percebe como a vida já fica mais complicada. E ainda mais se os presos são condenados e transferidos para a penitenciária para cumprir alguns anos de prisão. No próximo bloco, a situação das famílias que frequentam a penitenciária.
Gente!
Na família de Gladys da Silva Constante, ninguém imaginava que um dia seu pai seria condenado. Ele já é um senhor de idade e também muito doente. Gladys é a única filha que mora em Florianópolis e pode vê-lo todas as semanas. Ela sustenta o pai na penitenciária com a ajuda do marido. Assim, sua mãe pode sobreviver com a aposentadoria e um salário mínimo que recebe no trabalho. O pai de Gladys foi preso 3 anos e meio depois de cometer o crime e está cumprindo pena faz 1 ano.
É difícil tu entender, né, que é uma coisa que tu jamais aceita, que era uma pessoa boa, né, uma pessoa que não tinha problema nenhum, não tinha vício.
Apesar de alguns filhos ainda não aceitarem a prisão do pai, todos ajudam nas compras de alimentos e roupas que Gladys leva até a penitenciária. E também há poucas visitas da família, porque moram todos em Tubarão.
A única que vem aqui já teve um irmão meu, tem outro que não aceita até hoje, né? Não tem coragem de vir aqui para ver o pai nessa situação. E o que mais procura aqui é eu e a mãe.
Com 27 anos, Lúcia Maria de Souza enfrenta as dificuldades de ter o marido preso. Tem um filho e trabalha como empregada doméstica, com carteira de trabalho assinada. Dos R$300 que Lúcia ganha por mês, gasta 160 com o marido e o filho. E os finais de semana, Lúcia dedica ao marido.
Dá um corre-corre, né? Aí tem que vir, a gente tá cansado, trabalha a semana toda e de vez de ficar em casa descansando, aí tem que vir pra cá todos os domingos.
Ivone dos Santos Soares tem 50 anos. Há 3 anos ela está se relacionando com um homem que conhece desde a juventude, mas ele está cumprindo pena há mais de 15 anos. Hoje, ele está na penitenciária estadual de Florianópolis. Quando Ivone e ele se reencontraram, ele tinha fugido da prisão. Ivone achou que ele já estava livre da cadeia e os dois começaram a viver juntos. Agora, a esperança de Ivone é que ele saia logo de lá. Ela dedica a vida para tirá-lo da cadeia. Mesmo faltando dinheiro, ela não pode trabalhar com carteira assinada, pois precisa de tempo para resolver os problemas com a penitenciária.
Não tem eu para fazer, não tem, ele não tem uma pessoa da família que faça nada por ele. Se eu pegar um emprego com uma carteira assinada, eu vou ter que perder um dia, o terço, o quarto, o quinto, quando eles mandam a gente ir, tem que ir para um fórum, tem que ficar conversando com o juiz, tem que vir aqui no penitenciário. Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho condições. E eu não quero largar assim.
A gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou.
A maioria das famílias que têm parentes presos são muito pobres. Eram pessoas que já trabalhavam bastante para suprir as necessidades. A responsabilidade dessas famílias aumenta. A prisão passa a fazer parte de suas vidas. E elas passam a fazer parte da prisão.
Pra lá, roda mundo, roda gigante. Roda moinho, roda peão. Dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou.
Este programa foi produzido para a disciplina de Rádio Jornalismo 1. Locução e edição, Débora Sanches. Orientação, Maria José Baldessar. Operação, Alcides Alves e Rogério Machado.
Chega, roda, vive, carrega o destino pra lá.
Gente!